Você está ouvindo o conteúdo do post Lei 8.213, de 91, Guia Completo sobre Benefícios e Cotas 2026. Bom, imagina trabalhar só um ano a mais e, tipo, dobrar a velocidade com que se chega na aposentadoria.
Nossa, é o cenário ideal, né?
Exato. Ou então, descobrir que um errinho bobo na hora de registrar uma doença pode custar 40% da sua renda pelo resto da vida. A missão da nossa análise hoje é decifrar como as atualizações de 2025 e 2026 transformaram a principal lei da Previdência no Brasil.
E assim, entender os bastidores dessas regras é o que realmente separa um pedido aprovado de forma super tranquila de um indeferimento automático. Aquele que trava tudo lá no sistema do Instituto Nacional do Seguro Social.
Com certeza. Então, vamos começar pelo objetivo principal da maioria do pessoal, que é a aposentadoria. Com as regras de transição agora em 2026, a matemática mudou. Tem a regra de pontos, por exemplo, exigindo 93 para mulheres e 103 para homens. Mas como isso funciona na prática mesmo?
A lógica aí é somar a idade da pessoa com o tempo de contribuição. O mais interessante dessa regra é a velocidade de avanço. Quando a pessoa trabalha por mais um ano, ela envelhece um ano e contribui por um ano, entende?
Ah, então ela ganha 2 pontos no sistema de uma vez só?
Isso mesmo, 2 pontos de uma tacada só.
É tipo um programa de milhas aéreas bem agressivo, sabe? Onde o voo te dá milhas pela distância e também pelo tempo no ar, acelerando muito o resgate da passagem.
Perfeita essa analogia.
Mas me chamou a atenção também a regra do tal pedágio de 100%. Porque a palavra pedágio geralmente lembra que a pessoa vai perder dinheiro, não é?
Pois é, o nome assusta bastante. Mas no caso do pedágio, a ideia é outra. Significa trabalhar o dobro do tempo que faltava para se aposentar lá na época da reforma. Por exemplo, se faltavam 2 anos, a pessoa trabalha esses 2 mais 2 anos de pedágio.
Nossa, parece péssimo no primeiro momento.
Parece ruim, mas financeiramente é onde está a grande sacada. Cumprir esse tempo extra garante o cálculo integral do benefício. Fica muito mais vantajoso aguardar uns meses a mais do que se aposentar antes e sofrer um corte drástico no valor mensal.
Faz todo sentido. É adiar um pouco a recompensa para garantir o valor cheio. Mas, bom, a previdência não é só uma linha de chegada. Ela precisa funcionar como uma rede de proteção para o que acontece no meio do caminho.
Exato, os imprevistos da vida. Um grande avanço foi a Lei 15.222 de 2025, que focou muito no salário maternidade.
Ah, eu li sobre essa. Pela regra nova, se a mãe ou o bebê precisarem ficar internados por mais de 2 semanas após o parto, o relógio dos 120 dias de licença é pausado, né?
Exatamente. Ele só volta a contar quando ambos tiverem alta e forem para casa. É uma proteção humanizada para momentos de extrema tensão.
Isso é fundamental. Outro momento bem crítico é o afastamento por doença, a incapacidade permanente. Os dados apontam que doenças comuns pagam 60% da média salarial, mas as doenças causadas pelo trabalho garantem os 100% integrais.
Uma diferença gigante.
Sim. O que me parece uma armadilha, na verdade, porque o sistema não cruza os dados sozinho e percebe.
De jeito nenhum. E esse é o maior erro que alguém pode cometer: achar que o sistema é proativo a esse ponto. O Instituto Nacional do Seguro Social não presume essa conexão de forma automática.
Eu fico impressionada com isso.
É assustador. Aceitar o benefício padrão de doença comum é uma decisão financeira desastrosa, pois a pessoa perde 40% da renda para sempre. É obrigatório provar o nexo causal.
Ou seja, comprovar que a cadeira ou a função ali do dia a dia geraram a lesão.
Isso, e exigir a emissão da comunicação de acidente de trabalho. Sem esse documento para o sistema, é como se a lesão tivesse acontecido jogando futebol no fim de semana.
Gente, é uma diferença brutal de renda por causa de um único documento. E essa rede de fiscalização não afeta só o trabalhador direto, mas também as famílias e as empresas, certo?
A fiscalização fechou o cerco completamente agora. A Lei 15.108 de 2025 colocou o menor sob guarda judicial de volta na lista de dependentes.
Mas acabou aquela época de só declarar isso num papelzinho, né?
Totalmente. Agora exige-se prova documental rígida de que a criança não tem recursos financeiros próprios. E para as empresas corporativas, as cotas de contratação de pessoas com deficiência, que vão de 2 a 5%, estão sendo monitoradas milimetricamente.
Olha, vendo a velocidade com que o sistema e-social cruza essas informações hoje, é tipo um radar de rodovia. A empresa não cumpre a cota ou esquece um registro, a multa chega quase em tempo real.
O radar é implacável, sim. E vale lembrar que ele trava qualquer margem de manobra que a empresa tentava usar no passado.
E por falar em travar manobras, tivemos aquela decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, encerrando a famosa revisão da vida toda. Lembra? Lembro, sim, que era aquela tese jurídica que permitia usar contribuições antigas para melhorar o valor da aposentadoria. Com essa porta fechada lá no Supremo, qual é a grande estratégia agora?
Fica uma reflexão bem interessante sobre tudo isso. Já que não dá mais para usar a revisão da vida toda, o sucesso agora depende de ser um verdadeiro detetive do próprio passado.
Como assim? Procurar papel antigo?
Tipo isso. O foco é vasculhar o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o histórico oficial de trabalho de cada pessoa em busca de vínculos e salários antigos que o sistema simplesmente esqueceu de registrar.
Ah, entendi. As maiores oportunidades financeiras de hoje estão escondidas nesses pequenos detalhes esquecidos de ontem.
Exatamente isso.
Para acessar mais conteúdos, calculadoras e ferramentas que garantem a melhor estratégia, acesse o blog do Cálculo Jurídico.